Boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos. Quero aqui abrir essa sessão solene, né, de abertura dos nossos trabalhos. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar aqui a nossa líder política, Edilene Alves, nosso ex-presidente dessa casa, aí, o casal que está nos prestigiando, nosso prefeito municipal, nossos colegas aqui hoje prestigiando essa abertura. Vamos dar início ao nosso trabalho. Pela graça de Deus do Altíssimo, declaro aberto os trabalhos da sessão solene de abertura do ano legislativo da Câmara Municipal de Demerval Lobão, no dia 12 de fevereiro de 2020. E convido a todos que puderem que se coloquem de pé e para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Essa sessão, gostaria de convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal Júnior Carvalho para fazer presente a nossa mesa de honra. Dando continuidade ao nosso rito de abertura do nosso trabalho do legislativo municipal do ano de 2020, né? Quero aqui, senhores vereadores, como a gente não fez a lista de frequência por ser uma sessão solene, a gente deixa aberto facultado aos vereadores na sequência para fazer uso da palavra. E a gente entra num acordo para 10 minutos aí, para a gente fazer uma sessão bem objetiva. Alguém? Facultado a palavra lá para os vereadores, antes da mensagem do nosso prefeito municipal. Então, vamos dando continuidade. Queria aqui pedir ao nosso prefeito municipal que fizesse uma mensagem ao Legislativo, e também de já agradeço pela parceria que tem feito com esse Poder Legislativo, o respeito que tem tido por nós. Gostaria de convidá-los à tribuna para ter uso da sua palavra.
Alô? Então, alô, alô? Pronto. Boa noite a todos. Queria saudar aqui o nosso presidente desta casa, Mavilson Veloso, e em nome de todos os vereadores aqui presentes. Queria saudar aqui a plateia, a nossa ex-prefeita, dona Edilene Alves, que está aqui com a gente. E queria agradecer essa casa por esses 5 anos de gestão, que sempre me apoiou, sempre teve, né, ao nosso lado, aprovando todas aprovando todos os projetos, né, que a prefeitura mandou para essa casa. E só tenho a agradecer, agradecer que tudo que foi feito em Demerval Lobão, tudo que foi feito aqui na nossa cidade, né, foi com o apoio da Câmara Municipal. Sem ela, a gente não teria chegado aonde o nosso município se encontra hoje da forma que está. E agora há pouco, vindo para cá, eu estava falando com o Adival da Planacom, né, sobre os 3 milhões que tem de emenda de empréstimo para a cidade. E ele me disse que dos 224 municípios, tinham sido selecionados 60. Desses 60, está ficando 9. E entre os 9 está Demerval Lobão. Entendeu? Então, ele disse que a burocracia é muito grande, a documentação que pede da Caixa é enorme, mas Demerval Lobão já passou por todas essas etapas. E está no trâmite final para que seja licitado e a gente comece a fazer essa obra aqui em Demerval. Outra coisa que eu queria também saudar aqui, falar, é sobre a aprovação, né? Hoje foi aprovado 2017 da minha gestão. 5 anos já foram aprovados. E hoje nós tivemos a grata notícia que as nossas contas da Prefeitura e da Câmara hoje foram aprovadas. Então eu fico muito também grato e feliz com isso. E dizer que esse ano, por incrível que pareça, né, por ser ano de eleição, mas não tem muito a ver com isso, coincidiu de ser um ano que veio muitas emendas, fora as que já tinham antes, né, que não tinham sido desenroladas, que está sendo desenrolado para sair agora. Né, o nosso senador botou uma emenda de 950 mil e outra de 200 e poucos mil. E a deputada Rejane Dias nos deu também 5 mil metros de calçamento e pediu que fosse nas ruas que tivesse deficientes. E pediu, acho que o Pé de Serra acompanhou também, não sei, o Ricardo estava à frente disso aí para ver quais eram essas ruas para que a gente comece. Então o projeto já está sendo feito para que a gente comece esses do Ciro. Né, 950 com 250, com mais esses 5 mil metros da Rejane. E o Flávio Nogueira Júnior, né, tinha uma pendência comigo e nos deu 12 mil metros de calçamento. Né, já vieram e a gente vai botar esses 12 mil metros todos na Piaçava. Né, vai ser 12 mil metros que vamos calçar a Piaçava. Já foi feito o levantamento, a empresa já veio, já fez o levantamento. E ele me pediu 3 meses para que a gente comece essas obras. A gente sabe que as coisas não é tão fácil, mas é o que eles prometem para a gente tem que repassar, né? Todo dia eu estou mandando uma mensagem para ele, perguntando onde é que está o processo, como é que está indo. E ele diz que está terminando a parte do projeto das ruas para que dê entrada na licitação, para que seja licitado. Então, assim, eu acredito que esse ano, Leme Valor Bom, vai ser o ano da gente resolver um dos maiores problemas nossos, que é a infraestrutura, né, calçamento. Hoje é a parte da iluminação que vai ser resolvida também. A partir de amanhã, a gente já vai estar indo bairro por bairro novamente. A gente já fez uma vez, bairro por bairro, foi iluminado. E vamos começar de novo. Amanhã a gente começa pela Bartolomeu. Vamos começar Bartolomeu, vamos papulando de bairro em bairro para que a gente ilumine toda a cidade novamente. E está transitando em Brasília uma empresa que vai tomar de conta de toda a iluminação da cidade. Vai transformar, vai tirar todas as lâmpadas e botar a lâmpada de LED na nossa cidade. Para que isso aconteça, a gente teve que fazer a COSIP. O que é a COSIP? A COSIP é um valor que a prefeitura arrecada do consumidor, a equatorial arrecada, né, e passa para a prefeitura, só que ela tira o valor da energia que é consumida nas ruas. E antes desse projeto que foi dado entrada, a gente teria que desembolsar 30 mil da prefeitura para pagar a COSIP, porque o valor que era arrecadado não dava para cobrir a iluminação pública. E fazendo essa lei do jeito que foi feito, essa empresa, ela vai tomar de conta desse COSIP, do dinheiro que vem, e vai trocar todas as lâmpadas para LED e tomar de conta de ficar a cidade sempre iluminada. Já tá em Campo Maior, já está sendo feito isso, trocando. Água Branca, se não me engano, era para começar, já começou. E Demerval Lobão está entrando nesse mesmo circuito para que a gente, né? Mas só poderia ser viável a partir desse ano, porque a nossa a COSIP só vira de ano em ano. Então a gente fez tudo no ano passado, mas a partir de janeiro agora já vi algumas pessoas reclamando nos grupos que subiu a taxa. Então a taxa agora, pessoal, em cima de porcentagem. É uma porcentagem em cima do valor de quem paga. Se você tem um valor alto da energia, a sua COSIP vai ser mais alta. Né? Antes, um comércio que eu vi uma pessoa comentando no grupo, disse que pagava R$ 5 e veio 60. A conta dele dá mil e poucos reais, ele quer pagar R$ 5. Né? Então não tinha como. Eu fazia milagre aqui tentando iluminar essa cidade, porque quando chove, queima as lâmpadas, tudo, eu não sei o que é que acontece. Eu acho que é muito antigo esse sistema e a gente não consegue manter a cidade todo tempo iluminada. A BR, essas lâmpadas da BR foram trocadas, não está com 6 meses, 8 meses. Já estão quase tudo apagadas. E aí essa que é cara, essas lâmpadas aí é de 250, né, Petzer? São caríssimas. O reator é um negócio do tamanho desse negócio aqui. Tudo é pesado. E aí, com pouco dia, apaga de novo. Então essa semana a gente vai estar já iluminando a BR e começando no parque, na Vila Bartolomeu. E vamos iluminar todos os bairros, né? E tentar manter aceso, que é iluminando. Vou ver com o pé de serra, vamos abrir uma ouvidoria lá na infraestrutura. Qualquer lâmpada que apagar, avisar logo para a gente ir lá e trocar imediatamente, para que não fique juntando várias lâmpadas escuras. E tentar ver naqueles lugares que não tem ainda a base, né, de receber a lâmpada, a gente tentar também estar botando algumas bases. E esse é um dos calos nossos, né? Reconheço que consegui resolver nossa saúde, resolver nossa educação, esporte, graças a Deus a gente tem feito bons campeonatos. A cultura nossa, a gente consegue fazer os eventos, consegue fazer as festas. A assistência social, a gente abriu agora um projeto, já vai ser botado para funcionar também, começar com 50 cesta básica. Foi selecionada as famílias, né, extremamente carentes, e todo mês a gente vai estar dando 50 cesta básica. A gente vai começar agora a partir de fevereiro já entregar essas cestas para 50 famílias. Aí, mediante a coisa vai funcionando, as verbas vão melhorando, a gente vai aumentando a quantidade de cestas. Mas eu pedi para começar com 50 para não parar. Ah, bota 200, aí amanhã só tem 50, pior. Então a gente vai aumentando de acordo com o que for possível para que a gente faça, né? A infraestrutura, né, que é uma das que é mais penalizada, né, porque é rua, é luz, é buraco. E as chuvas que têm vindo ultimamente são fortes, né? Tá acabando com Belo Horizonte, São Paulo, todo lugar está sofrendo, né? E as coisas da natureza, a gente tampa o lugar delas passar, e aí quando ela vem, ela quer passar de qualquer jeito, a água, e termina causando esses problemas que causam na nossa cidade, né? Mas a gente tem que ir para cima e tentar resolver. A gente tava com alguns problemas nas estradas, né? Com as escolas, dos ônibus. E aí a dona Edilene tomou a frente para tentar acenar os buracos que estavam impossibilitando. Acho que foi resolvido hoje, né, dona Edilene? Todos os buracos, né? Então já resolvemos esses buracos maiores que tinha nas estradas, né? E quero dizer para a Câmara aqui, né, que a gente vai tentar estar atendendo todos os pedidos, todos da forma dos vereadores forem vendo as reivindicações na rua, a gente vai estar tentando, né, atender para que a gente possa estar dando a melhor condições de vida para a nossa população. Realmente não está, esse ano não começou como nos outros anos que a gente começava. A gente começou esse ano com déficit, pagando conta do ano passado, estamos pagando ainda, porque do ano passado foi muito apertado para a gente, nós não conseguimos zerar nossas contas. Então, o dinheiro que nesse período a gente guardava para pagar algumas contas em outubro, novembro, dezembro e até novembro, que é o período mais crítico, a gente não está conseguindo ter essa poupança, né? E estou muito preocupado, porque, né, quando chegar no período crítico, as coisas vão estar, né, não vai estar como a gente queria. Mas a gente vai tentar cortar algumas coisas que a gente fazia em excesso, né, que possa ser cortado, para que quando chegar no período mais crítico, a gente possa estar tentando, né, salvar. Não foi fácil o final do ano, não só para Demerval Lobão, mas para todas as prefeituras, foi muito apertado. Muitos prefeitos me ligaram querendo saber como é que eu tinha feito, como é que fazia, porque não estava tendo como pagar décimo, não estava tendo como. Tem uma coisa também que a gente vai estar, que não está fácil, a questão da educação, é o índice dos professores, né? É o aumento, né? 12 ponto. Não é 12, né? 12. Hein? 12,84. Né, Teresina já vai, o Estado já vai começar a entrar em greve, não vai poder pagar. Mas a gente todo ano pagou, não vai ser esse ano que a gente não vá, né, cumprir. Então vamos cumprir com o índice que eles estão pedindo. Mas a gente já sabendo que a gente vai, né, tá tendo dificuldade, porque o aumento, não que eles não mereçam, eu acho que um professor ele merece ganhar do tanto de um médico, do tanto de qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, o dinheiro que vem não é o suficiente para que a gente pague o valor que eles merecem. Mas a gente vai, né, aceitar o índice e tentar, né, arcar com esse compromisso de pagar em dias. E no mais, é dizer que eu estou muito esperançoso esse ano, que as coisas vão melhorar, né? Ah, o senador Ciro Nogueira tem nos ajudado muito, principalmente na saúde. Ele nos deu dois ônibus escolar, tem dois ônibus já empenhado. A Rejane Dias me deu mais um ônibus escolar. Então, acho que quando esses ônibus chegar, a gente não vai ter problema mais com transporte escolar. A gente vai estar, né, com essa parte aí, pelo menos, né, solucionada, né? Mesmo com toda dificuldade, nós conseguimos, né, fazer todas as reformas das escolas. Queria convidar essa casa, próxima semana a gente marca um dia para que in loco, todos os vereadores, a gente pudesse estar dando uma visitada, né, nas escolas e comprovando essas reformas que foi feita, né? Não foi fácil também, porque requer muito jogo de cintura com dificuldade financeira, ainda tendo que reformar todas as escolas. Conseguimos climatizar a última escola que faltava, que é aqui no Vladimir. Foi climatizado. Então, nossas 10 escolas, todas estão com ar-condicionado. Então, isso também é um avanço muito grande, porque além de climatizar, tem que pagar a conta de energia, que não é fácil. Mas aquele projeto também da energia solar já vai ser licitado e também vai ser muito bom para o nosso município. O Banco do Brasil já tem disponibilizado já 1,5 milhão na conta, né, para que seja feita essa licitação e pague. E aí a empresa já veio aqui, já viu o terreno para botar a subestação, para botar essas placas, né? Eu acredito que parece que vai ser em 36 meses. E depois de 3 anos, né, meu Valobão, acaba essa história de pagar energia elétrica, né? A gente vai ter uma parcela que vai ser mais barata do que a gente paga hoje de energia por mês. E depois de 36 meses, né, as placas solares vão fornecer energia que a prefeitura não precisa mais pagar a conta. A gente vai estar pagando esse empréstimo e quando zerar, a prefeitura não tem mais conta de energia. Então, vou deixar esse presente aí para os próximos prefeitos, né, que não vão ter mais, vai ter essa parcela, que é menor do que a conta que tem hoje, né, que a gente paga por volta de 80 mil por mês de energia elétrica, toda, não é brincadeira não, 80 mil. E a gente vai pagar uma parcela por volta de 50 mil, 45 a 50 mil, né, nesse empréstimo. E depois dos 3 anos, o empréstimo acaba e aí já fica energia 100%. Vai pagar uma taxazinha que eles cobram, mas é muito pequena essa taxa. Então isso é fruto de um trabalho que a gente procura não ver o eu, prefeito, ter isso e aquilo, mas a cidade. Né, a cidade ganhar com tudo isso que a gente planeja, que a gente sonha e consegue realizar. E tudo isso também é com o apoio dessa casa. Tudo passou por aqui, tudo foi analisado, foi conversado. E a casa viu que eram propostas decentes, propostas que realmente era melhor para o nosso município. Mas eu sei que no momento agora, nessa COSIP, o pessoal está meio chateado, mas é lógico. Quem estava pagando um valor insignificante, que não era nada, para pagar um valor correto, né? E reclama também, ah, mas está escuro. Tá, porque o que estava pagando não estava dando para iluminar de jeito nenhum, a gente estava fazendo sacrifício. O que estava entrando, a gente estava botando 30 mil do bolso para poder cobrir antes, e que esse dinheiro que entra tem que sobrar para que a gente faça a manutenção das lâmpadas, que a gente troque as lâmpadas. Não sobrava, eu tinha que botar 30 mil todo mês. E com esse valor que a própria Equatorial sugeriu, e que é o valor que é todo lugar que é normal, que a gente agora vai. O que foi aprovado antes leis, comércio, o cara tem um comércio, consome 2 mil, vai pagar R$ 5, R$ 2. Não é, não existe isso. Né? Não posso uma pessoa que paga 1.500, R$ 2, pagar R$ 5 de COSIP, né? Como eu vi até em grupo pessoas falando aí, eu pagava R$ 5, agora vem R$ 60. Mas, infelizmente, as coisas têm que ser da forma correta. Esse dinheiro em nenhum momento só vai para beneficiar. Nós vamos passar para essa empresa que vai tomar de conta e ela vai administrar esse dinheiro e manter a cidade toda no LED, toda funcionando. Isso é o que já está acontecendo em Campo Maior e já começaram a trocar em Água Branca. Não é conversa fiada que não existe, não. É a verdade, né? E para ele é bom porque ele vai investir e trocar, mas a Equatorial vai cobrar um valor bem mais barato deles do que cobra hoje da gente. Essas lâmpadas que a gente paga, se for de 250, eles cobram um valor mais alto. Se for de 70, se for de 40, eles vêm aqui, fazem um levantamento na cidade, vê cada lâmpada que está aí e pela voltagem da lâmpada eles cobram a COSIP. E como essa empresa vai botar tudo LED, aí vai cair lá para baixo o valor que ele vai ter que pagar. E ele vai receber um valor, então ele vai investir para receber depois esse dinheiro da Equatorial, né? E da prefeitura, porque Se baixar e a gente tiver uma arrecadação boa e o valor for suficiente, vai devolver para essa empresa. Então, era isso que eu tinha a esclarecer. E estou aberto depois para alguma pessoa que quiser tirar alguma dúvida. O meu amigo ali, o Carlos, manda mensagem todo dia perguntando. E às vezes quer que eu fale muita coisa em WhatsApp, mas eu procuro evitar estar falando em WhatsApp, porque às vezes as pessoas, né, mudam a conversa. A gente fala uma coisa e sai outra história. E a gente prefere falar mais, né, pessoalmente, conversar, do que às vezes estar falando de forma que, quando chega lá na frente, chega a história diferente. Mas eu, esse último ano meu de prefeito, eu entrego aqui a cidade de cabeça erguida, de missão cumprida. Eu acho que a minha missão que eu tinha aqui era essa, do que eu fiz, não pude fazer mais do que isso. Mas eu acho que deixar a cidade com o nome limpo, deixar tudo em dias, as contas tudo, né, pagas, né, independente que seja o meu sucessor, seja do meu lado ou não. Eu entrego a prefeitura da forma que está hoje. Jamais vou saquear qualquer coisa, vou tirar qualquer coisa, nada. Não tenho esse perfil, né? E tenho certeza que a minha equipe que está comigo, se tiver que passar para quem quer que seja, a gente vai passar de forma certa, de forma, né, honesta. E a população é quem vai decidir, né? Se quer uma continuidade ou se quer uma mudança. A população é quem diz. Se está ruim, tem que mudar. Se está bom, continua. Né? Então, a gente tem que esperar o que é que a população, né, almeja, o que é que a população está esperando, né, de como está a gestão, se precisa melhorar. Com certeza, tudo precisa melhorar. Nada a gente consegue numa prefeitura fazer, né, perfeito, chegar aqui hoje Demerval Lobão, mas eu acredito que quem mora aqui, quem anda aqui, sabe que muita coisa foi feita, que muita coisa melhorou em Demerval Lobão. Principalmente na área da saúde, na área da educação, né? Na área da agricultura, o doutor Evandro também, né, fez um excelente trabalho junto com o homem do campo, tenho consciência disso, né? Ah, tinha outra coisa que eu queria falar, que eu estou batendo, já tive. É naquelas casas, né? Já falei essa semana com o superintendente e ele me passou que está enganchado lá em Brasília, porque parece que tem que aumentar 13 milhões no dinheiro. E está lá para liberar esse dinheiro para que a empresa comece a fazer as casas, para terminar. Ele me garante que vai entrar esse dinheiro, porque o presidente Bolsonaro não quer nem ver falar em um tipo de projeto desse aí, no pé que está Demerval Lobão, ficar abandonado e parado. Ele disse que vai ter que terminar de qualquer custo. Então, ele está dizendo que vai terminar. A última vez que eu falei com ele, está com 20 dias, ele disse que em 3 meses entregava essas casas. Eu não acredito. Pedi pelo menos seis, vamos botar menos seis, o dobro, para ver se consegue. Porque ele disse que depois que for aprovado, imediatamente a empresa termina isso aí, porque a empresa que ganhou, ela tem capital. Só não quer fazer sem ter a certeza que o dinheiro vai entrar. Mas tem bala na agulha para fazer imediatamente as casas. Eu acredito que sim, porque quando se tem dinheiro, né, botar 300 homens ali em uma semana, em 2 meses faz. Mas, né, eu não sei mais nem o que é que eu digo, porque já cansei de ir lá, de ligar, já fui em Brasília, falei com o senador Ciro lá, fomos na Caixa lá, em Brasília, mexemos. Ele conseguiu, há um tempo atrás, aí final do ano, conseguiu 1,5 milhão para essas casas. Mas quando a outra empresa veio, não, isso aí não dá nem para começar, tem que ser mais milhões. Aí teve que mexer com o governo federal, né? Mas isso é angustiante para mim também. Não é porque eu não esteja precisando de uma casa lá que eu acho que seja normal aquilo estar parado. Aquilo ali é de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, vamos para 2020. né? E o povo sem casa, o povo com a casa caindo e olha para ali e vê a casa semi-pronta e não pode ir para lá. Mas a gente vai, quero ver se antes de eu entregar minha gestão a gente consiga, né? Tem a creche ali da Bartolomeu, que nós estamos terminando, já está nos acabamentos finais, vamos entregar ela daqui a poucos meses. Tentei entregar no aniversário da cidade, mas não foi possível, mas a gente vai tentar entregar ela agora dentro de 2, 3 meses. E tem a outra lá do vaquejador, que a empresa está em dificuldade, mas já foi relicitado e a gente vai retomar. A construtora disse que agora, essa semana, vai estar pedindo as telhas para cobrir e depois fazer o restante do acabamento que falta lá. Contanto que eu quero sair da minha gestão sem nenhuma obra, sem ser terminada e com fé em Deus entregando aquelas 442 casas. É o meu sonho, o meu desejo e vou lutar para que a gente possa estar fazendo esse objetivo nosso. Então, só agradecer a todos que estão aqui, né, pela presença e dizer a essa casa que estarei sempre às ordens, né, para servir e ajudar na medida do for possível. Muito obrigado e boa noite a todos.
Foi muito bom, hein? Eu queria convocar aqui o nosso vice-presidente para tomar assento essa cadeira, que eu quero fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Quero saudar o nosso prefeito municipal, Júnior Carvalho, e parabenizar pelo excelente discurso, pela excelente explanação aqui. Sabemos da sua preocupação com o Demerval Lobão, e aqui você deixou claro algumas coisas, algumas pendências que até a população mesmo tinha alguma dúvida, ficou muito bem esclarecida. Essas poucas coisas que somos cobrados também do nosso dia a dia. Quero saudar a nossos vereadores, meus colegas vereadores, na pessoa do nosso presidente, Daído Alves, presidente em exercício, Daído Alves. Quero saudar a todos da plateia, os convidados, na pessoa da nossa ex-presidente dessa casa, ex-vereadora, dona Justina Ross, que hoje nos prestigiando. Agradeço pela presença e agradeço a presença de todos. Senhores, se inicia mais um ano, né? Quero aqui, de novo, voltar aos nossos colegas vereadores, agradecer pela confiança que nos foi dado durante esse primeiro ano de mandato nessa casa. Quero fazer um pequeno levantamento do que foi feito, o que foi feito nessa casa, que continua sendo feito e o que será feito durante esse ano. Com fé em Deus, né? Deus nos ajudar. Tivemos aí algumas reformas, algumas coisas, botamos a casa para andar, tentamos ficar mais próximo da população. Estamos agora fazendo essa transmissão, que às vezes a população não vem aqui direto para nosso plenário, mas agora vamos fazer a transmissão para que as pessoas fiquem sabendo o que realmente está acontecendo nessa casa. Às vezes somos cobrados, ah, o vereador não faz isso, não faz nada, mas a população tem que participar, tem que vir, tem que ver o que os vereadores, o que seu vereador realmente está fazendo ou deixando de fazer. Porque a gente tem trabalhado muito. Quero aqui também aproveitar e agradecer ao prefeito durante todo esse ano pelos indicativos que foram mandados, os indicativos nossos que foram recebidos, foram executados. Quero agradecer aqui o nosso secretário de obras aí, que a nossa carência maior é a obras, e o que tem chegado lá tem sido resolvido a pedido dos vereadores. Então, o nosso trabalho está sendo feito nessa casa. E a gente passou esse ano, e inclusive cobrando do prefeito, fui lá, tudo, agradeço por ele ter assumido isso, pega direto do gabinete dele e passa direto para os secretários. Então isso é bom, essa ligação, essa harmonia dos poderes, para tentar resolver esse problema. Porque sabemos que o vereador é o para-choque, é o primeiro que está no meio da comunidade, é o primeiro que pega a cobrança, é o primeiro que é cobrado que você não faz, porque ele está próximo, ele está na comunidade, ele está ali no aniversário. Não que o prefeito não ande, não que o prefeito não vá, mas somos nove. A gente está em vários lugares aí espalhados e a gente consegue saber das dificuldades até primeiro do que o prefeito municipal. Por isso, é um dos nossos papéis é esse, levar isso. Agradeço o prefeito que pega os indicativos, bota na sua mesa e tenta resolver. Tem resolvido vários aqui que saem dessa casa, né? E a gente também tem feito algumas obras, algumas reformas nessa casa, tentando melhorar, dar mais um conforto para a população, né? E uma delas foi uma economia que a gente conseguiu fazer aí durante esse ano, sobrou um dinheirinho, nós estamos fazendo aí mais 3 salas grandes para que funcione. Até uma ideia e um pedido do nosso vereador Ernesto Rossi, funciona as comissões comissões temáticas, onde vai começar a funcionar comissões temáticas. Vamos começar por saúde, educação e assistência social. Ah, desculpa, assistência social, não, infraestrutura, não foi, você pediu infraestrutura. É, educação, saúde e infraestrutura. A gente vai começar com essas comissões temáticas para tentar trazer mais ainda a comunidade, para saber dos problemas mais próximos. E essa sala vai servir para que as comissões se reúnam durante a semana, no meio de semana, para que tratem desses problemas mais próximos e façam uma ligação direta com o secretário da pasta. Eu acredito que isso vai criar ainda mais um vínculo mais próximo e a gente vai conseguir resolver problemas mais rápido da comunidade. Nossa outra sala é a sala da nossa secretaria, né? Vamos mudar, dar mais um conforto ali, que é o lugar que mais transita mesmo, né? A secretaria que mais trabalha e tudo. E a outra, a nossa próxima sala será uma sala de atendimento. Quero que implantar que o vereador faça o atendimento para a comunidade, tem um dia para atender a comunidade. Que às vezes ele chega, a pessoa chega, não tem onde tratar, não tem onde receber. Então essa sala, quero que o vereador fique lá com toda a estrutura do computador para que ele possa tratar, né, receber a pessoa e tentar resolver o problema da comunidade falando direto com a comunidade. Fazendo isso com que o vereador venha à casa e também que a comunidade compareça para que seja resolvido seus problemas. Essas são formas que eu vejo, né, que nós, são ideias nossas, mas que eu estou à frente executando, que a gente está tentando trazer a comunidade para próximo, porque a comunidade também tem que vir participar. Fizemos uma homenagem até ao Bruno aqui, uma pessoa que eu gosto muito de citar. Ele sempre está aqui nas nossas sessões, e a gente fez até uma homenagem no final do ano para ele. E é um cidadão que vem, traz o ofício dele, e ele cobra, e ele pede, ele já dá uma entradazinha no ofício, ou pede mesmo verbalmente, ou quando não, ele pede que o Honório faça o ofício. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito, a comunidade tem que vir. E o Bruno, a gente já tem conseguido resolver algumas coisas, né, Bruno? Que ele tem trazido algumas demandas, e a gente vai tentando resolver. E a gente sabendo do problema, mesmo a gente andando, às vezes a gente fica sem ver. E a comunidade é que sabe onde é que está o problema maior. Então, é essa forma que a gente está achando de trazer a comunidade mais para a próxima. Tá? Criar aqui um clima de conforto para que a comunidade venha. Né? E essa casa vai se renovando, vai melhorando. E vamos sair daqui deixando aí um legado para que a comunidade esteja mais próxima ainda da Câmara como a gente deseja, né? Que esteja. Que seria o certo, que será o certo. Para esse ano, esse trabalho, quero pedir também aos nossos vereadores, estamos entrando aí num tempo político, cada um vai ter suas ideologias, cada um vai correr atrás dos seus votos, mas essa casa não vai, como eu já tenho experiência de dois mandatos, nunca tivemos problema com isso, não vai ser esse ano que vai ter problema político aqui dentro. O problema político partidário vai ficar lá fora. O problema que nós vamos trazer para essa casa é problemas da comunidade, problemas do social. Vamos tentar resolver problemas da comunidade. Problema partidário, questão de voto, de corrida atrás de voto e tudo, vai ficar daquela porta para trás. Peço a compreensão de todos. Eu acredito que o empresário ainda está falando isso. Acredito em todos, acredito no engajamento de todos, mas a gente reforça esse pedido. O prefeito municipal, a gente tem essa ligação, como ele disse, que a gente aprova, que manda tudo, mas eu gosto de dizer que são projetos que sempre vêm em prol da comunidade. Nós, vereadores aqui, nunca tivemos problema com isso. Por quê? Porque, graças a Deus, o prefeito encaminha para cá coisas sérias, coisas trabalhadas, coisas estudadas. Primeiro, a gente pede informação, a gente agradece quando a gente pede alguma informação. Não, vamos sentar aqui com a equipe da prefeitura, vamos ver o que aqui significa. Vamos lá, estuda, trabalha. Nós temos aqui a Câmara Municipal, esse assento, tem gente aqui de experiência em todas as áreas. Temos aqui advogado, temos médico, temos dentista, temos da área de segurança pública, da área do homem do campo. Então, aqui, eu gosto sempre de dizer, é uma Câmara qualificada. Todos nós aqui sabemos um pouquinho de alguma coisa ou alguém sabe mais do que o outro de alguma coisa. Então, a gente troca essa experiência e acaba tá dando certo até agora. Agradeço ao prefeito pelo reconhecimento do nosso trabalho, a gente tem procurado fazer para ajudar a comunidade. Mas eu quero também lhe agradecer por mandar para cá também coisas que realmente são em prol da comunidade. Tempos atrás a gente via alguns tipos de coisas, alguns tipos de jogatina, que isso acabou. Daqui para frente, eu garanto que a comunidade também está vendo que as coisas mudaram, a Câmara mudou, o Executivo mudou, o respeito com a comunidade, o respeito com o dinheiro público mudou, e isso tem que continuar. A cidade tem que reconhecer e tem que deixar a coisa continuar. Como eu falei, a questão da compreensão política. No que mais nós vamos trabalhar esse ano é isso. Vamos deixar, né, a briga política para fora. Vamos continuar no nosso engajamento. Quero pedir a todos que continuem aí nessa harmonia, nessa casa. E agradecer a comunidade novamente presente. E desejar a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Vamos dar continuidade aqui no nosso trabalho. Eu gostaria agora de... Nós vamos ter dois momentos aqui para a população entender melhor. Nós vamos encerrar nossa cerimônia aqui da sessão solene e vamos começar uma sessão ordinária. Temos dois projetos importantes para ser votado e a gente peço aí uma pausa de 2 minutos, a compreensão de vocês. E nos espera 2 minutinhos só para a gente... aqui, sintonizar aqui a papelada e dar entrada aqui com o nosso primeiro secretário, para ele dar continuidade, né? E gostaria de agradecer mais uma vez o prefeito pelas palavras, tudo, e se quiser retornar para a sua cadeira, você pode, não, agora não que encerrar, você pode, né? Pois é, então, sem mais para o momento, eu declaro encerrada essa sessão solene. Peço 2 minutinhos para a gente dar início à outra sessão ordinária.